O Lianco é muito ponderado, muito consciente, sabe das dificuldades, vai trabalhar para voltar. No ano passado estava muito bem, esse ano não conseguiu ainda, como ele mesmo disse, retomar o nível, acho que nem perto disso, né? Hoje, inclusive, começa o jogo com o Spinelli conseguindo vencê-lo numa bola aérea que o Everson fez um milagre. Com relação ao Vitor Hugo, ele tem 35 anos, né, o Pedrão? É difícil você pensar numa evolução. Acho que num esquema mais protegido, eu acho que ele pode sim fazer parte do grupo. Eu lembro, inclusive, dessa partida de novo, né? Tô lembrando da partida contra o Lanús, que ele vinha fazendo uma partida segura, em que pese que o ataque do Lanús não oferecia nenhum perigo, né? Ele estava muito bem protegido ali, estava na presença de outros dois zagueiros. Ele vinha fazendo uma partida segura. E aí depois bateu aquele pênalti daquele jeito, né? E deu uma estragada na atuação. Mas assim, não tenho nada contra o Vitor Hugo, gosto dele, viu? Gosto dele, tenho uma boa relação com ele. Mas meu trabalho aqui é com a Rádio Itatiaia e com a audiência, né? Com o ouvinte e telespectador. Acho que é um zagueiro que tem suas evidentes limitações. Não foi por causa do gol que eu vou mudar isso. Aliás, ele vai muito bem mesmo no jogo aéreo. E acho que para compor o grupo ali como uma eventual reserva, ok, mas se alguém pensa no Vitor Hugo como um titular do Atlético, eu acho preocupante.
Eu vou chamar o Canhão, afinal de contas no Maracanã tem novidade, aliás com revisão do VAR e tudo, Antônio Carlos.
É verdade, o Vini Júnior, o homem tá demais hoje, hein? Pela esquerda, ele cruzou a bola, o Casemiro desviou, aí o Bandeira deu impedimento lá do outro lado, mas o VAR entrou em campo em ação, o Brasil faz o segundo, Vini Júnior cruzou e o desvio do Casemiro, hein, Wellington Campos?
E um detalhe, a equipe de arbitragem, ela é toda alemã, porque o Brasil mandou uma equipe de arbitragem brasileira para o jogo da Alemanha com a Finlândia. Então são dois árbitros de vídeo. Eles analisaram e viu que não teve impedimento de Casemiro. Brasil 2-1.
Brasil vencendo o jogo, pula na frente, 43 agora primeiro tempo, 2-1 para a seleção brasileira. Me despeço, portanto, de você, Ale Oliveira. Vem aí uma pausa, um período para a gente refletir bastante sobre o primeiro semestre do Atlético, para que o segundo seja mais positivo, Ale.
E a gente vai continuar aqui nos programas, né, o Pedrão, antes de embarcar lá para os Estados Unidos, para o México, né, para o Canadá. Continuar falando aqui dos clubes mineiros aqui nos programas, no Rádio Esporte, por exemplo, amanhã. Mas realmente eu acho que é um período bom para avaliação e também, evidentemente, já pensando na Copa do Mundo com os olhos, com o coração na seleção brasileira.
Boa, Ale Oliveira, comentarista Itatiaia neste pós-jogo em nome de 7KBet, 7:15. Você vai seguir acompanhando em tempo real o que acontece no Maracanã. Mas depois do intervalo comercial, com o Piquitito contando a história do jogo, com o João Vitor Cirilo no comando da jornada esportiva da Rádio de Minas, o Cruzeiro pega o Fluminense direto do gigante da Pampulha. Muito obrigado pela sua audiência. Continue no futebol bem informado na Itatiaia. Um abraço, boa noite.
A emoção de ver a bola rolando e o coração acelerado é única. E com a segurança e confiança da 7K, tudo fica ainda melhor. Na 7K você tem cashback esportivo, saques rápidos como contra-ataque, provedor com transmissões ao vivo na hora de apostar e suporte 24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse 7k.bet.br e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos. Portaria SPA/MF 322 de 17/2/2025.
Você viu?
O quê?
Catraca livre.
Ah, vi sim. Ônibus de graça aos domingos e feriados.
Tem muita gente aproveitando e nem sabe que é trabalho da prefeitura. Mais de 3,5 milhões de pessoas já usaram e aprovaram o Catraca Livre, movimentando ainda mais a cidade, o comércio e aproveitando melhor Belo Horizonte. Catraca Livre é trabalho da prefeitura de BH.
É ônibus de graça aos domingos e feriados. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Pós-jogo Itatiaia. Oferecimento 7KBet.
Itatiaia. É Mineirão. nessa, vamos nessa, vamos nessa que tá bom a beça.
Vamos nessa, vamos nessa que tá bom a beça.
Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa que tá bom a beça.
Vamos nessa que tá bom a beça.
Itatiaia.
Itatiaia.
Você viu?
O quê?
Madrugão.
Ah, vi sim. Trabalho da prefeitura, uai.
São 132 linhas de ônibus operando após meia-noite. Quem antes não sabia como voltar pra casa nesse horário, agora pega uma linha do Madrugão e pode voltar com mais tranquilidade. Madrugão. É ônibus após meia-noite.
É trabalho da prefeitura de BH. Belo Horizonte. Prefeitura do povo. Aqui o trabalho não para.
Se você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
O que um jogador precisa para ser campeão?
Ah, confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar.
Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093/2024.
Atenção, emissoras, componentes da rede Tatiaga, para o top de 5 segundos. Sindicalismo, combativo, cidadão, ético, inovador. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
A jogada de feito, o lance perfeito, o grito de gol.
Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Alô, alô, galera. Do Brasil.
Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar.
Domingão nos embalos da noite de domingo, Mineirão. Olha, eu vou nessa com todo o primeiro time do rádio. É o Cruzeiro em campo para fechar essa primeira perna praticamente do Campeonato Brasileiro. 18ª rodada em busca de mais uma vitória diante do bom time do Fluminense. Cruzeiro e Fluminense, 8:30. Venha, venha no pique do Piquetito aqui na Minas está te chamando. Alô, torcedor estrelado, é o Cruzeiro de Arthur Jorge em busca de mais uma vitória. O primeiro time do rádio, a rádio mais ouvida, Itatiaia, a rádio mais ouvida do Brasil, está te chamando, é o Cruzeiro demais, 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 nos últimos jogos, sob o comando do português Arthur Jorge, pega o time do Zubeldía, pega o Fluminense de Fábio, hein? Ó, ô Fábio, nós gostamos de você, mas hoje não, hein? Hoje não, hein? Hoje tem que ser você, viu, Otávio? Garotinho, Otávio, tem feito ótimas partidas no gol do Cruzeiro. Você comigo no radinho, no YouTube, arroba Itatiaia Esporte, arroba Itatiaia Oficial no AM, no FM, também no itatiaia.com.br, Rede Tassati, mais de 80 emissoras, retransmitindo o sonzão da Itatiaia. São 7:24 aqui em Belo Horizonte.
Existe um grande clube na cidade.
A partir de agora ele vem chegando para comandar, trazendo a opinião dos comentaristas da Itatiaia, girando os repórteres do primeiro time de rádio, trazendo informações do jornalismo aqui. Não escapa nada. Fechando a rodada Cruzeiro e Fluminense. E depois, a Itatiaia prepara mais uma grande cobertura. Copa do Mundo dos Estados Unidos, do Canadá e do México. 2026, Itatiaia na Copa do Mundo. E agora vem ele, chegando na Itatiaia.
Abraço, muito boa noite, ouvinte Itatiaia. Alô, Pique, vamos nessa pra última noite do semestre no Campeonato Brasileiro. É a Série A do Brasil, é o Cabuloso em campo aqui no Gigante da Pampulha. Começa agora o pré-jogo da Itatiaia com oferecimento de KTO. Vamos juntos, estamos chegando pra mais uma jornada esportiva. Em campo, 8:30 da noite, para fechar o Campeonato Brasileiro em sua primeira parte. Vai ficar faltando uma rodada para fechar o turno, né? Hoje é a 18ª rodada, mas podemos dizer que hoje é a última rodada da primeira parte do Brasileirão, porque o campeonato para agora e só volta após a Copa do Mundo no finalzinho de julho. Vamos juntos, você no radinho, a MFM, olá amigos da Rede Itasati, você do nosso aplicativo, você do itatiaia.com.br e você do YouTube. Tá no YouTube? Deixa o like aí, clica no joinha, participa no chat. Vamos juntos, você nos acompanha no Itatiaia Oficial, no Itatiaia Esporte, participe pelo YouTube, fala de onde você nos acompanha, registre a sua opinião, a sua participação e vamos nessa na rádio mais ouvida do Brasil. Vamos juntos na Itatiaia! KTO e você ligado na rádio mais ouvida do Brasil, atualizando para você nessa noite também o que vai rolar no outro jogo das 8:30. Estes serão os dois últimos jogos do Brasileirão nessa pausa. Cruzeiro e Fluminense aqui, Remo e São Paulo também vão se enfrentar às 8:30 no Baianão, em Belém, no Pará. São jogos antes da pausa para a Copa do Mundo. Mais cedo, você acompanhou pela Itatiaia, 1-0 do Atlético contra o Vasco da Gama. Informamos também 1-0 do Palmeiras contra a Chapecoense. E mais cedo, 3-1 do Bragantino contra o Internacional. Já já vamos também ao Maracanã, lotado. O Brasil está em campo em amistoso contra o Panamá. Nesse momento, intervalo de jogo, 2-1 pro Brasil. Já já detalhes com o nosso time direto do maior palco do futebol no planeta. Maracanã é clima de Copa do Mundo e a seleção brasileira está em campo. Já já informações para você. Primeiro, informações aqui do Gigante da Pampulha. Bora girar o primeiro time do rádio, às primeiras da noite. Informações, primeiros detalhes que chegam do vestiário azul, vestiário celeste, vestiário mandante aqui no Gigante da Pampulha, Emerson Pancieri, um abraço, boa noite, Pancieri.
Um abraço para você também, João Vitor Cirilo. Um abraço para quem acompanha a nossa grande jornada esportiva aqui da Itatiaia. É o Cruzeirão mais lindo do mundo para buscar manter essa campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. E digo mais, é uma campanha também legal se você levar em consideração Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e também, óbvio, o Brasileirão, que é a atração de hoje à noite. Eu explico. Cruzeiro vem de 7 partidas de invencibilidade. O Cruzeiro não sabe o que é perder a 7 jogos. E se for levar em consideração derrotas, a última derrota, se você pegar nos 12 últimos jogos, apenas uma vez o Cruzeiro perdeu. Ou seja, é realmente um time que vai ganhando força, vai ganhando essa engrenagem do técnico Arthur Jorge e o time vai tendo a confiança necessária para alçar voos maiores dentro do Campeonato Brasileiro. Dito tudo isso, soma também o que aconteceu na última quinta-feira aqui no Gigante da Pampulha, com direito a golaço do Matheus Pereira, goleada para cima do Barcelona de Guayaquil, e o Cruzeiro agora nas oitavas de final da Copa Libertadores para encarar o Flamengo do Leonardo Jardim. Ei, Jardim, não quis ficar. E mais uma coisa que o futebol reserva, muita gente não sabe, mas o Jardim que indicou o técnico Arthur Jorge ainda em dezembro, quando ele estava deixando o time celeste, que na ocasião não deu certo. Enfim, para falar de hoje, para falar da bola que rola daqui a pouquinho, o Cruzeiro sem o Caio Jorge. O KJ tá fora, o Caio Jorge por conta de um incômodo, um problema aí muscular na coxa, está fora do duelo, estava relacionado, participou do treino de hoje, mas o corte, ele sair da partida, essa decisão foi tomada hoje. Então, abre um espaço pro colombiano Neyser Villarreal ter oportunidade na equipe do Cruzeiro, que conta com a volta do Gerson. Gerson que cumpriu suspensão no duelo contra o Barcelona de Guayaquil. Copa Libertadores, tinha sido expulso no duelo contra a equipe do Boca. Então, não jogou o duelo contra o Barcelona. E tem a volta do Arroyo. O Arroyo sendo titular, foi banco no jogo do Barcelona também, até porque o Sinisterra completaria o terceiro jogo como titular. Então vamos com calma, tem que preservar o guerreiro, o Sinisterra de contrato agora com o Cruzeiro até 2028. 19:31. Ah, agora pra você que tá ouvindo aí, Itatiaia, tá na hora de ouvir o hino do Cruzeirão mais lindo do mundo.
Existe um grande clube na cidade.
Campo com camisa 81, Otávio, goleiro da equipe celeste. Na lateral direita, 23, Wagner. A zaga, 15, Fabrício Bruno. 34, Jonathan Jesus. E na lateral esquerda, camisa 62, é Kaique, Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e o Kaique. No meio campo, 29, Lucas Romero, capitão. Camisa 11, Gerson. A 88 é do Christian e a 10 é do Matheus Pereira. Romero Pero, Gerson, o Coringa, Christian 88 e o MP 10 na frente. 99, Arroio, pra cima deles, Arroio. A 22 é do Neize. Neize Vídeo Real é o time do técnico Arthur Jorge. Eu falei em nome de KTO, Cirilo.
Emerson Pansieri escalando o Cruzeiro nessa jornada esportiva. Torcedor, opinião pelo YouTube, Itatiaia Oficial, Itatiaia Esporte. Neizer Vidia Real é o centroavante para hoje. Caio Jorge, fora do jogo. Manda sua opinião, torcedor. Participe com a gente e vamos juntos na maior audiência do Rádio do Brasil.
É aqui que eu amo.
Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. A educação em BH é tratada com respeito. 180 mil estudantes já receberam os kits de uniformes de inverno. É trabalho da Prefeitura de BH que não para. Vamos nessa, meus amigos, aqui no Gigante da Pampulha, no nosso pré-jogo KTO. Agora com informações também do adversário, vamos trazer detalhes do Fluminense. Rubem Júnior conosco nessa jornada esportiva. Um abraço, boa noite, Rubem.
Boa noite, um abraço pra você, Cirilo. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas, em todas as suas emoções, no padrão Itatiaia de qualidade. Lado a lado, na cola desse Fluminense, que faz, né, uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. São 30 pontos e um time bem mudado pelo Zubeldía para esta noite, principalmente por conta de alguns desfalques. Vamos confirmar a escalação, que tem uma mudança na zaga, não tem o Gêmeos para a vaga dele. Vai o Julian Milan, na verdade, ao lado do Gêmeos, para a vaga do Juan Freites, o argentino. O Milan, o colombiano, é o escolhido. E para o meio campo tem o Bernal, que assume a vaga do Hércules, que vem sendo, né, uma peça importante do técnico Zubeldía. Nesse meio campo do Fluminense, sentiu dores pela Copa Libertadores e está vetado. Também atacante Canóbio, a ausência está com a seleção uruguaia. Olha o time do tricolor carioca para a noitada da Itatiaia. São 9 vitórias, 3 empates e 5 derrotas no Campeonato Brasileiro. E o Fluminense está aqui no vestiário, que também não tem o volante Nonato, que vai cumprir suspensão. Mudança em todos os setores para ser escalado pro domingaço da Itatiaia. O ritmo acelerando pra subir o som da Itatiaia pro seu domingo. Fábio reencontrando a raposa número 1. Guga pela direita, passou pelo Atlético 23. Gêmeos número 3. O colombiano Milan número 29. Arana número 13. Bernal número 5. Martinelli bom de bola número 8. Soteldo número 7. Serna número 90. O John Kennedy tem a 9, o Savarino número 11. É o Fluminense pro jogo definido na Itatiaia, informando o KTO.
Valeu, Rubens Júnior, tá escalado também o Fluminense nessa jornada esportiva. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPA barra MF 2093 de 2024 é o pré-jogo KTO, que também traz informações direto do Maracanã. Seleção brasileira está em campo. Vou chamar Antônio Carlos. Segue conosco nessa jornada esportiva. Chega mais, Antônio. Um abraço, boa noite.
Valeu, boa noite.
noite, João Vitor Cirilo. A seleção panamenha está voltando agora. Só vi uma placa subindo. Agora o Elton, combinado para o amistoso, pode mexer 11 vezes o Elton. Será que o Brasil traz esse pacotão para o segundo tempo, ídolo?
Olha, ontem na entrevista coletiva, a última pergunta para o Ancelotti. Ancelotti, você tem o time definido? Tem. Deu esse time que começou o primeiro tempo. E depois ele anunciou o outro time. Ó, estão entrando lá, ó. O Ibanez. Tô vendo ali o Ibanez. Tô vendo quem mais. Meu Deus do céu, o Casimiro voltou.
Tem ali o Rayan, camisa 26.
Tem lá o Igor Thiago. Vamos montar esse time já pro Cirilo e para todo o Brasil. Que é um outro time que ele já tinha avisado. E a ideia desse amistoso é para isso mesmo, viu? O meu querido João Vitor Cirilo.
Tamo junto, ídolo Wellington Campos.
Eu te chamo assim que eu consegui fazer a escalação.
tá bem, Wellington, sem problema.
Entre que eu já vi daqui de cima. Aliás, tô vendo todo mundo, né? Só que não é a turma do primeiro tempo.
Vai mexer bastante no time, então, pro segundo tempo. Variando, né? Dando a mexida, botando ritmo pra todo mundo aí. Antônio Carlos tá acompanhando no Maraca, junto com o Wellington Campos. E a Nath Fiuza também tá na área, acompanhando o jogo da seleção brasileira. E, claro, vai poder trazer também a opinião ao longo deste pré-jogo KTO.
E começou o segundo tempo.
Beleza, começou o segundo tempo, Antônio Carlos, maravilha. Nath Fiuza, aquele resumo também do que tá sendo a noite do Brasil por aí, Nath, boa noite.
Ei, Cirilo, boa noite, viu? Um abraço pra você. Um primeiro tempo movimentado no Maracanã, o Brasil começou muito bem, 59 segundos até o gol do Vini. Destacar aqui a confiança dele pra fazer o chute, tinha até uma opção de passe pro Rafinha, mas o Vini chamou a responsabilidade, marcou um golaço, o que é muito bom pro Brasil, né? Nós queremos ver Vini Júnior cada vez mais protagonista. Depois o Brasil sofre o gol do Panamá, numa jogada ali de falta, a bola desvia na barreira, o goleiro Alisson sem chance de fazer a defesa, e aí começou a ficar um jogo meio perigoso. Panamá começou a chegar, começou a arriscar de fora da área, subiu as suas linhas, estava tirando o espaço do Brasil. O Brasil com dificuldades para criar, sofrendo um pouco com falta de criatividade, de movimentação, de dar mais velocidade ao jogo. Mas aí, à medida que o Brasil conseguiu acelerar mais um pouquinho, o segundo gol saiu. E aí a gente pode destacar o Casemiro, assim como o Vini Júnior fez um grande primeiro tempo. O Casemiro rouba a bola, que dá origem ao primeiro gol do Brasil, marcado pelo Vini, e o Casemiro faz o segundo num lance que conta com um chute do próprio Vinícius Júnior, então os dois maiores nomes do Brasil nesta primeira etapa. Os times acordaram 11 substituições, né? Então o Ancelotti agora vai aproveitar esse segundo tempo para fazer muitos testes, e a gente torce para que continue sendo um Brasil forte, acelerando o jogo, pressionando, para sair com uma baita vitória do Maracanã, né, Cirilo?
Com certeza. Valeu, Nath Fiuza. Seguem juntos aí, Antônio Carlos, Nath Fiuza e Wellington Campos. Vamos informando também detalhes do Maraca aqui no nosso pré-jogo KTO, ao vivo do Gigante da Pampulha. BH é ouro quando o assunto é compromisso com a alfabetização. Nossa cidade conquistou o selo ouro do MEC. É trabalho da Prefeitura de BH, que não para. Aqui no Mineirão, comentaristas da Itatiaia também escalados para esse Cruzeiro e Fluminense. Vinícius Andrade, expectativa para o jogo. Um abraço, boa noite, Vinícius.
Alô, Cirilo, boa noite para você, boa noite para todos que estão conosco, ligados nesta jornada esportiva. A expectativa é a melhor possível, pela campanha que Fluminense vem fazendo nesse Campeonato Brasileiro, mas principalmente pelo futebol que o Cruzeiro vem desempenhando sob o comando do Arthur Jorge. Aliás, se a gente considerar só o aproveitamento do Cruzeiro com o Arthur Jorge, é de 70% nesse Campeonato Brasileiro. É um aproveitamento inferior apenas ao do Palmeiras. Pra gente ter a noção do quanto o Cruzeiro se recuperou nessa competição, do quanto o Cruzeiro estava mal, porque o brasileiro pro Cruzeiro começou de verdade a partir da nona rodada, né? Antes disso foi um fiasco sob o comando do Tite. E aí a gente pega aí o retrospecto mais recente, dos últimos 7 jogos, considerando todas as competições, nenhuma derrota. O Cruzeiro vem de uma atuação impressionante, de um futebol maravilhoso apresentado contra o Barcelona. tudo isso anima o torcedor, anima quem está aqui para comentar essa partida, porque a gente tem visto respostas muito positivas desse Cruzeiro, que está ajustado, está engrenado, taticamente organizado e com as peças, aquelas que a gente espera muito, sempre brilhando, né? É o caso do Matheus Pereira, é o caso do Gerson, que volta hoje e é indiscutível o retorno dele, do Kaique, que está muito bem. Olha, Cirilo, ano passado o Cruzeiro fez uma ótima campanha e tudo bem que o Jardim, o torcedor hoje pegou um ranço e com toda razão, mas é inegável, ele fez um grande trabalho. Só que eu achei que o Cruzeiro já tinha batido no teto ano passado, especialmente se a gente analisar a atuação de alguns jogadores. Eu imaginava que o Christian já tinha batido no teto, no nível máximo dele ano passado, Kaique também, Fabrício Bruno e outros jogadores. Só que o que eu tô vendo agora, com o Arthur Jorge, esses jogadores melhorando. O Kaique jogando pra caramba, um Christian com uma versão mais goleadora, de um Christian que pisa mais na área, participa mais dessa fase ofensiva do Cruzeiro. Então, a gente viu uma ótima versão do Cruzeiro ano passado, mas o Arthur Jorge tá fazendo, sabe o quê? Melhorando o que já estava bom. E consertando o que estava muito ruim sob o comando do Tite. O Cruzeiro ano passado era um time de muita eficiência, mas não era um futebol muito vistoso. Sob o comando do Arthur Jorge, ele está dando um certo tempero, né? Sabe, aquele arroz com feijão que já era muito bem feito, ele está acrescentando uma coisa ou outra, alguns ingredientes especiais, e está ficando muito legal de ver o Cruzeiro. Calma, tudo bem, a gente está aí apenas no primeiro semestre, tem muita coisa para acontecer pela frente, mas dá para colocar a expectativa lá em cima, porque o Cruzeiro tem jogado bem, tem convencido, vai pegar um adversário que vem de uma classificação também na Copa Libertadores, um Fluminense que passou um aperto num grupo que era acessível, mas classificou, tem os desfalques que o Rubens Júnior trouxe, mas... é um time de qualidade, inegável. Se a gente pega a escalação, o Martinelli, que para mim muito bom jogador, é o motorzinho desse meio de campo. Não tem o Lúcio Acosta, mas tem o Savarino, que hoje deve jogar mais centralizado e faz muito bem essa função. O Soteldo, que ainda não engrenou com a camisa do Fluminense, mas torcer para ele não estar inspirado hoje, porque se ele tiver inspirado é difícil de marcar. E lá na frente o John Kennedy, que recuperou seu bom futebol, tem sido goleador do Fluminense nesse campeonato. Então, a expectativa é de um jogaço. Considero o Cruzeiro favorito, jogando em casa, vai tomar iniciativa, mas eu não espero também o Fluminense fechadinho, chegando aqui só para empatar, não. Vai querer jogar também. Isso é bom, porque a tendência é de um jogo aberto.
Vinícius Andrade, comentarista aí, Itatiaia. Vou ouvir o Fabrício Guerreiro também. Primeiro, deixa eu trazer só um detalhe, uma notícia muito boa para o esporte brasileiro. O mais recente fenômeno do nosso esporte segue fazendo história. João Fonseca está nas quartas de final de Roland Garros, sob os olhares de Guga, inclusive, que esteve presente na quadra Philippe Chatrier, histórica quadra de Roland Garros. E hoje o João Fonseca conseguiu mais uma vitória daquelas. Depois de bater Novak Djokovic, hoje passou por Casper Ruud, norueguês, foi número 2 do mundo. O João Fonseca vence por 3-1, uma baita vitória, 7-5, 7-6 com 10-8 no tiebreak, perde o terceiro set por 7-5 e vence a quarta parcial por 6-2. João Fonseca está nas quartas de final de Roland Garros, histórico feito mais uma vez. Aliás, era um longo jejum, 22 anos do tênis brasileiro afastado das quartas de final em um grande slam. São 4 grandes slams, né? Lembrando, os 4 principais torneios do circuito internacional. Há 22 anos não tínhamos um representante nas quartas de final. E o João, de 19 anos, vai estar lá. E além disso, é o brasileiro mais jovem da era aberta do tênis a atingir as quartas de final de um desses 4 grandes torneios. E o recorde que era do Guga, conseguiu esse feito em 97, aos 20 anos. Ele acabou sendo campeão aquela temporada de Roland Garros. Grande feito, grande noite pro tênis brasileiro também em Roland Garros, na França. João Fonseca continua, segue e vai enfrentar agora o tcheco Jakub Mensik. Ele tem 20 anos e tirou o Andrei Rublev, outro jovem também, né? E tirou o número 13 do mundo por 3-2. Segue fazendo história o tênis brasileiro.
Antônio Olha Carlos. O Brasil! Ryan, goleirão, entregou pra ele! Pegou de pé canhoto e meteu a bola pra rede.
grande de esquerda. 8 minutos até a etapa final. O moço da camisa 26, Rayan, um presentaço do goleiro panamenho. Isso é presente antecipado de Copa do Mundo e de Natal, hein, Wellington Campos? Ai,
que presente, que saída horrorosa do Mosquera. Rayan olhou, meteu a bola dentro do gol para a alegria da torcida brasileira aqui no Maracanã. Rayan, ele, um dos mais jovens da seleção brasileira, escreve o nome dele na história do jogo. Brasil, 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 3-1.
Golaço do Rayan, golaço do Rayan. Não
ídolo.
Sente nada, né, Wellington Campos? É impressionante esse moleque, cara.
A melhor coisa que ele fez foi se transferir para a Inglaterra e para um time intermediário. Ele está se adaptando maravilhosamente bem e os grandes europeus já estão de olho no Rayan. Já está ganhando mais de 3,5 milhões de reais mês no atual contrato. Só para você ter uma ideia, tem 19 aninhos. Olha a seleção do segundo tempo. Tempo, Ederson, Ibanhas, Danilo, Léo Pereira e Douglas Santos, o Fabinho, Paquetá e o Danilo Santos, esse Danilo é o do Botafogo, Rayan, Igor Thiago e Endrick, meu ídolo.
Valeu, Wellington Campos, valeu, Antônio Carlos, seguimos atualizando o jogo do Brasil no Maracanã, 3-1 contra o Panamá. Fabrício Guerreiro, expectativa para Cruzeiro e Fluminense. Cruzeiro mexido, sem o centroavante, sem o Caio Jorge, vai com o Neyser no ataque. Cruzeiro forte para essa noite. Fabrício Guerreiro, um abraço, boa noite.
Boa noite, Cirilo, boa noite, time, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui na Itatiaia. A expectativa é que o Cruzeiro confirme essa boa fase, né, Cirilo? Terminando aí o primeiro semestre, de repente ainda é um concorrente direto aí, indo a 26 pontos, ficando a 4 pontos do próprio Fluminense, que hoje é o quarto colocado, 30, né? Desse primeiro semestre que foi puxado demais, né? Muito jogo, mudança de treinador, enfim, muitos jogadores aí já precisando de um descanso. Hoje é para fechar com chave de ouro, né? Uma equipe que é qualificada do Fluminense, que é um modo de ver tudo que o Vini falou aqui. E o principal jogador deles, né? Esse, o John Kennedy, né? Que joga muito, personalidade, sabe? Imprevisível, né? Aquele jogador que ele tem uma leitura ali, ele não fica muito fixo na posição dele. Ele tem uma leitura de jogo interessante, tem muita força, vive uma excelente fase, tem que ficar atento. Né, espero que o Cruzeiro faça aí essa boa partida que tem feito, né? Mantenha esse padrão de jogo, né? Assim como fez, cada competição tem a sua característica, tudo bem, mas o Cruzeiro tem, eu acho que é procurar manter o que tem que fazer, o que tem feito em casa. Lógico que a equipe do Fluminense é muito mais qualificada que a equipe do Barcelona, por exemplo. O Cruzeiro hoje vai ter que ficar mais atento nessa parte defensiva, mas eu acho que o padrão é o mesmo, Ciro. Manter a posse de bola, se impondo, procurando ter aquela intensidade que teve na quinta-feira. E aí, não sei, eu tenho minhas dúvidas se vai conseguir manter, né? Porque o jogo foi numa intensidade absurda. O Cruzeiro jogou numa rotação assim que não tinha jogado até então. Aí a galera entrando aí para fazer o aquecimento, Fabrício Bruno puxando o aquecimento. Aí o torcedor que compareceu aí, não compareceu, lógico, em grande número, que esse, aliás, que esse horáriozinho de domingo, me ajuda a CBF, 8:30 da noite, ajuda o torcedor, o trabalhador que vai trabalhar amanhã, enfim. Mas tem uma galera aqui boa, vai dar para fazer um barulho, vai aproveitar, vai empurrar o time. O time tem que procurar sair hoje, né? É lógico que o time do Fluminense está mais descansado, enfim, mas o Cruzeiro está com bons jogadores, tá bem fisicamente, sabe? É melhor tecnicamente. O Gerson não jogou essa partida, então hoje deve ser aí um dos protagonistas junto com o Matheus Pereira, né? Matheus Pereira que hoje deve receber uma atenção especial, porque é assim que funciona. Os jogadores vão se destacando, vão recebendo aí uma marcação mais forte, vai ter que se desdobrar hoje para conseguir aparecer e fazer esse time jogar, né? Já que ele é o principal articulador. E torcer pro Neyser bem. Lógico que o Caio Jorge vai fazer falta, sim. É o melhor atacante que o Cruzeiro tem. Mas o Neyser tem uma característica parecida de aparecer na frente, atacar o espaço. Só tem que ter um pouco mais de calma, né? Ou às vezes não ter tanta calma. Às vezes tem calma demais quando chega na frente do goleiro. Mas de repente já serviu aí ele no último jogo que ele entrou, ele perdeu um gol. E aí, pô, de repente o Arthur Jorge já, ele, como ele tem melhorado vários jogadores, quem sabe já não treinou esse menino, já não deu uma melhorada. Torcer pra ele bem hoje e o Cruzeiro sair daqui hoje com os 3 pontos, Cirilo.
Maravilha, Fabrício. Fabrício Guerreiro, Vinícius Andrade, comentaristas da Itatiaia. É o nosso pré-jogo KTO. É o Cabuloso em campo, hein? Trabalho de aquecimento já rolando para as duas equipes. E já já, às 20h30 da noite, a bola vai rolar nesse domingão. Você ligado na Itatiaia até a meia-noite, hein? Vamos virar o dia. Vamos virar de domingo para segunda aqui no Gigante da Pampulha, com detalhes do encerramento da primeira parte do Campeonato Brasileiro. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093 de 2024. Rubem Júnior, chega mais, Rubem Júnior.
Chego sim, Cirilo. A Itatiaia vai sempre girando, dando voz ao torcedor. É uma noite sempre especial da Nação Azul, batendo ponto. E em falar de algo especial, né? Vamos começar girando, dando voz ao torcedor, por esse torcedor ilustre que tem uma grande história no Cruzeiro, foi chefe da segurança por quantos anos? Seu nome e a sua opinião?
Meu nome é Milton, moro no bairro Liberdade, na Pampulha, e hoje eu tô completando 60 anos e depois de 5 anos.
Olha o Brasil, Paquetá bateu pro gol, chega o canhão! Gol! Lucas Paquetá! Aos 14 da etapa final, ele guarda o quarto gol do Brasil. Na bola, na canhota, passaço para ele do Danilo. Ganhou lá da esquerda o cruzamento do Douglas Santos, o corta-luz do Danilo, excepcional. 4 para o Brasil, 1 para o Panamá. O Wellington,
uma das convocações contestadas, Lucas Paquetá, mais experiência da outra Copa, faz um golaço com a participação de Danilo Santos, que é o Danilo do Botafogo, vai virando goleada, 4-1 para o Brasil.
Vamos lá, vamos seguir aqui do Mineirão com o grande Milton. Gol da seleção, e você que também já trabalhou na seleção, mas vamos começar pelo Cruzeiro. Quantos anos de história no Cruzeiro, né? Uma baita trajetória, e hoje você matando a saudade. Qual que é o sentimento, Milton? Você que passou, né, por um problema de saúde, recuperado de um câncer, Deus te abençoando, e você matando a saudade, é mais ou menos por aí, né, o sentimento para esta noite.
Verdade. Boa noite, Nação. Boa noite, um abraço para você, para a família Itatiaia. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, estar comemorando meus 60 anos de idade, a metade deles dedicada ao Cruzeiro Esporte Clube.
Você já fez... O Fabrício dava trabalho, Milton?
Fabrício? Quando era jogo contra o Atlético, então, aí que era terrível esse homem.
Diz que tinha um segurança, por isso ele ficava bravo, tinha um segurança, a segurança era reforçada pro Fabrício.
É, ele tinha um segurança específico que ficava por conta dele, que é o Montanha, saudoso Montanha.
Tem história de bastidores aí nesses 30 anos do Cruzeiro?
Tem, muitas, várias.
Pode contar, não?
Não, agora não tem como.
Milton, prazer falar com você, muita saúde, placar pro jogo, pra esquentar o pé pra essa noite.
2-1 pro Cruzeiro, e para mim é uma emoção muito grande estar aqui na família Itatiaia, a qual as portas foram sempre abertas para mim, para o nosso trabalho, e parabéns pelo profissionalismo.
E você tá sempre agarrado no rádio.
Obrigado.
Você tá sempre agarrado lá no rádio.
Sempre ligado, sempre. E muito feliz por estar aqui com vocês. Parabéns pelo seu trabalho em especial também, meu irmão. Aquele abraço.
Um abraço, grande Milton. Esse tem história, hein? Esse tem... Diga!
Para o Brasil, Danilo Botafogo, jogada dele, Wellington, já é levando demais, todo, né, mundo.
No meu meio de campo é Bruno Guimarães, Casimiro e Danilo.
Vai Igor bater
Thiago, Igor. Ex-Cruzeiro cobra.
Igor Thiago vai bater o pênalti para o Brasil, de paradinha, chama o canhão. Minutos, o goleiro não viu o
companheiro dela, Igor Thiago, a gente conhece bem, aos 18 da etapa final, mão cheia, uma mãozada no pé da orelha da seleção panamenha. 5 para o Brasil, 1 para o Panamá, Wellington.
Ele esperou o goleiro, o Mosquera, escolher o canto, ele pulou para a esquerda, ele tocou com categoria, bate muito bem, pênalti, muita tranquilidade no canto direito e fez Brasil, 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 5-1. Igor Thiago, uma das histórias mais fantásticas que a Itatiaia já contou, do atacante que foi do Cruzeiro. Eu diria, gol do Cruzeiro na seleção brasileira, viu, Cirilo?
Valeu, Wellington. Siga Rubens Júnior.
Pois é, Cirilo. A Itatiaia vai dando voz ao torcedor e é claro, né, para uma noite sempre muito especial de bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. Meu amigo, tudo certo? Seu nome e a sua opinião?
Walter Teixeira, minha opinião, 3.
Hoje, 3-0 tranquilo.
Tranquilo, se não for mais.
E você, meu amigo, seu nome e a sua opinião?
Max. É, conselheiro do Cruzeiro, 4-0.
Hoje é só goleada, hein? Meu amigo, chega pra cá, tá com o filho, tá com a batata. Meu amigo, tudo certo? Seu nome é sua opinião? Seu nome, placar pro jogo?
Henrique Costa Braga, placar vai ser 2-0.
Gol de quem, Henrique?
Do Matheus Pereira e do KJ
não tá. KJ não tá, não. Do Neyzer.
Do laser.
É isso aí, garoto. Valeu. A Itatiaia vai girando, vai dando voz ao torcedor. E que começa a chegar o domingão, né, Cirilo? Você sabe, a turma vai aproveitando também para dar aquele giro, para aproveitar a tarde. Aí vai embalando depois do almoço, vai deixando para última hora. Mas a turma que vem chegando para esta noite aqui na Pampulha, Cruzeiro já definido pelo vestiário. Dentro de mais alguns minutos, a bola rola na Itatiaia. Informando KTO.
Bora com mais uma do Cruzeiro também, Emerson Pansieri.
Só se for agora, Cirilo. Deixa eu trazer o banco do Cruzeiro. As opções do técnico Arthur Jorge para esse duelo contra a equipe do Fluminense. Lembrando essa questão aí do Caio Jorge tá fora. O Caio Jorge por essa questão que nós já explicamos. Cirilo, antes de trazer o banco, eu vou dar uma opinião. Eu não sou comentarista, é o nosso Vico, né? O Vinícius Andrade, Fabrício Guerreiro. Você comentarista de camisa. A camisa nova do Cruzeiro ficou maravilhosa. E é a camisa que o Cruzeiro vai fazer essa estreia no jogo contra o Fluminense. Camisa sóbria, tranquila, sem nada muito diferente, né? O branco no branco mesmo, as estrelas soltas, a marca da Adidas na manga é também de uma maneira bem bonita, né? Então gostei bastante dessa camisa que tem também uma homenagem à Taça Brasil de 66. Só para trazer também essa opinião em relação ao uniforme do Cruzeiro, e já vi vários torcedores utilizando essa camisa aqui no Gigante da Pampulha. Deixa eu trazer o banco então. Matheus Cunha pro gol, Cauã Moraes para lateral direita, o Vidalba para zaga, assim como João Marcelo pro meio-campo, Lucas Silva, Matheus Henrique pro ataque, Bruno Rodrigues, Marquinhos, Wanderson, Sinisterra, Kaique Kenji, Chico da Costa. Eu vou falar do Wanderson, Cirilo, porque me chamou muito a atenção. Ele não participou do duelo contra a equipe do Barcelona de Guayaquil e é um atleta que pode deixar o Cruzeiro. O Wanderson, se aparecer alguma coisa no meio do ano, é um jogador que pode ser transferido, né? Em termos de empréstimo, alguma coisa, teve um papel de protagonista com o técnico Leonardo Jardim no ano passado, foi titular por várias rodadas no Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro. Era um jogador bem marcador, né? Um atacante que ocupava espaço, mas esse ano, com o Tite, com agora o técnico Arthur Jorge, foi perdendo espaço e hoje está no banco de reservas, justamente porque o Caio Jorge não está pronto para o jogo. Essa é a realidade. Eu falei em nome de KTO, Cirilo.
O Guerreiro, cara, essas situações do ataque do Cruzeiro, como é que você observa essa disputa? E essa do Wanderson, né? Que no trabalho anterior era muito prestigiado, foi titular, depois teve uma lesão, ficou muito tempo fora e voltou no fim do ano. Neste trabalho anterior, digo do Leonardo Jardim, né? Depois com o Tite a história já mexeu um pouquinho nesse começo de ano, porque ninguém jogou bem na era Tite. Mas como é que você observa essa possível saída do Wanderson citada pelo Pancieri? Natural, Fabrício?
É natural, né? Eu acho que cada treinador tem um gosta de um estilo de jogador. Na verdade, o Wanderson, ele é mais... Ele participa muito na parte defensiva, né, Cirilo? Mas, assim, ofensivamente, ele produz muito pouco. Eu prefiro, geralmente, um ponta de origem, né? Apesar que o Arthur Jorge e outros treinadores sempre optam pelo Christian jogando ali pela esquerda, fazendo essa função e só com um homem, um ponta mesmo de origem, que o último jogo foi o Sinisterra, esse é o Arroio. Tem o Kenji aí, eu acho que o Kenji passou na frente do Wanderson, então eu acho que faz parte de todo elenco. O jogador tem que tá ali, tá trabalhando, quer jogar, né? E às vezes até ele que já tá trabalhando essa saída aí, mas eu vejo com naturalidade. Eu acho até que nessa janela de repente caberia até vir mais um ponto aí, porque muitos jogos o Cruzeiro tem precisado muito, principalmente com aqueles times que vêm com a linha mais baixa, o time mais retrancado, precisa desses pontas de um para um, habilidade. O Wanderson realmente fez teve um bom momento ano passado, mas depois logo caiu de produção, e então é natural aí. O time aumentou muito o sarrafo, o time bem, então é natural que não está tendo seu espaço e que queira buscar aí outro mercado.
Como é que você encara, Vinícius, a situação dessa possível saída? E como o Cruzeiro pode trabalhar nessa janela de transferências também, porque essa discussão é boa, Vinícius.
O Cirilo, eu acho que o Cruzeiro ele precisa trazer nessa janela jogador para chegar e elevar o nível. Não é jogador para compor elenco. O Wanderson, por exemplo, seria um jogador para compor elenco. Mas o Cruzeiro não está precisando disso agora. Até porque o Sinisterra, com sequência, para mim é titular do time. O Sinisterra, tecnicamente, é a melhor ponta que o Cruzeiro tem. O Arroio é um garoto muito bom, mas ainda com margem também para evolução. O Wanderson vai perder espaço mesmo nesse time. E se o Cruzeiro perder esse tipo de jogador na janela, tá bom demais, porque não vai perder nenhum pilar do time, não é um titular, nem mesmo tem sido um reserva, e abre ainda um espaço na folha para você trazer um cara para aumentar o nível, chegar e jogar. Vamos lá, gente. Segundo semestre vai ser mais difícil. Cruzeiro agora tem uma decisão de Libertadores contra o Flamengo. Daqui a pouquinho é a Copa do Brasil também afunilando. Então, o time é bom, o elenco do Cruzeiro já é forte, mas se quiser sonhar grande, se quiser pensar nas grandes conquistas, tem que trazer, e eu não estou falando de quantidade não, é qualidade mesmo. Eu acho que a principal contratação, se eu tivesse a grana ali, sabe, ô Fabrício, que eu não tenho, do Pedrinho, mas eu escolheria um ponta, um cara para chegar de lado de campo, que resolve de habilidade, drible, de boa finalização. Eu acho que é uma posição que o Cruzeiro pode ainda chegar para engrandecer, para fortalecer esse elenco. Um volante seria importante, porque o Romero é muito bom, titular inquestionável, mas se ele não pode jogar, é sempre uma dor de cabeça, né? Porque não tem um substituto pro Romero. Ele não tem disputa por essa posição de primeiro volante. Então, são para mim as duas posições que o Cruzeiro tem que ficar mais de olho nessa janela do meio do ano.
Como é que você vê, Fabrício, essa janela agora de meio de temporada? Como o Cruzeiro pode trabalhar? Precisa de muito, precisa de pouco? Como é que você observa, Fabrício?
Não, é o que o Vini falou. Eu acho que esse time tem que melhorar, só ir melhorando o elenco, né? Essa formação começou muito bem, tá com uma base boa, mas não tem jeito. Se você quiser disputar título, bater de frente com o Flamengo, Palmeiras hoje, que são os melhores elencos no campeonato, no Brasil, principalmente para disputar Campeonato Brasileiro, Copa. Uma vez ou outra, um elenco menos qualificado consegue chegar ali e ser campeão, porque são jogos diferentes, dois jogos, tem que saber jogar. Mas o Campeonato Brasileiro, ponto corrido, do jeito que é aí, a gente tem visto nos últimos anos que elenco qualificado é o que cheio, que disputa título. Cruzeiro hoje tem um time para disputar Libertadores, né? Para disputar, chegar ali no G4, sabe? Mas para disputar título, vai ficar ali sempre, Palmeiras e Flamengo. Eu acho que o Cruzeiro tem condição, tem poder financeiro para isso. É isso que o Vini falou, chegar um jogador que venha para somar, para chegar titularidade, sabe? E eu acho importante, lógico, sempre é bom esses caras que resolvem. Não é à toa, assim, porque eles são as grandes estrelas do time, eles que ganham mais, porque eles resolvem jogo.
Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Pré-jogo KTO, a chance extra da KTO te dá até R$30 em aposta grátis, se o seu palpite não bater. Acesse kto.bet.br, aposte pelo celular, curta o jogo sem medo. Se o seu palpite bater, você pode sacar na hora. Se não, você ganha uma nova tentativa de até R$30 para continuar se divertindo. Confira os termos e condições e aposte na kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093 de 2024. Atualizações Maracanã. Antônio Carlos.
28 minutos e meio. Danilo Botafogo. Como o Edson fala, Danilo Santos. Entrou bem no jogo, hein? Pá pra Natália Fiuza. Mas o cara tá afim, Cirilo. 5 para o Brasil, 1 para o Panamá.
Nath Fiuza, como é que você encara o segundo tempo do Brasil? Brasil goleando o Panamá com muitos gols no segundo tempo.
É, o Brasil muito ligado no jogo, pressionando a saída de bola do adversário. Assim sai o gol do Rayan, né? Quem estava ali pressionando o goleiro era o Igor Thiago. O gol do Paquetá tem a participação decisiva do Danilo Santos, que é o Danilo do Botafogo, que concorda, entrou muito bem. O Igor Thiago depois bateu o pênalti com muita categoria, o pênalti que ele mesmo sofreu e deu um drible maravilhoso antes de pisar na área e sofrer a falta. Acho que isso deixa bem claro que esses jogadores que entraram no segundo tempo entraram com muita vontade. Muita gente aí ainda querendo estar nesse time titular para a Copa e jogando bem nesse segundo tempo e expondo também as fragilidades da equipe do Panamá, viu, Cirilo?
Nath Fiuza com Antônio Carlos, com Wellington Campos, direto do Maracanã, trazendo informações deste desafio da seleção brasileira contra o Panamá. Último amistoso em território nacional. Aliás, Wellington Campos, Brasil já vai partir para os Estados Unidos e tem mais um amistoso antes da Copa, Wellington.
É, dia 6 em Cleveland, pega a seleção do Egito. Depois do jogo aqui, os jogadores serão liberados até amanhã às 16h. Aí às 16h eles se reapresentam e às 8h o avião golfretado decola para a Copa do Mundo. A seleção vai ficar no CT da Red Bull, né? Que foi construído e ainda não foi inaugurado por alguma equipe. Será o Brasil, como foi do hotel do Tottenham em 2018 em Londres. Com um detalhe também, a seleção brasileira, quando chegar a Nova Jersey, vai receber 3 jogadores que estiveram ontem no jogo entre o Arsenal e o Paris Saint-Germain, o campeão da Champions League, Marquinhos, e os vice-campeões, 2 Gabriel, né? O Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli vão se juntar à seleção. E Neymar seguirá fazendo tratamento intensivo para curar uma lesão no tornozelo, na panturrilha, na perna direita. Tá certo, meu ídolo.
Certíssimo, Wellington Campos. Seguimos acompanhando a seleção brasileira. Vem aí a Copa do Mundo e a Itatiaia, com direitos adquiridos junto à FIFA para sua 16ª edição da Copa do Mundo. Mais Cruzeiro, chega mais, Emerson Pansieri.
Ô Cirilo, tem uma informação legal. E já que o assunto é Copa do Mundo, o Cruzeiro tá de férias, né? O Cruzeiro entra de férias amanhã e o Cruzeiro fica até o dia 21 de férias, volta aos trabalhos no dia 22. É só para mostrar também o profissionalismo de alguns atletas. O Cássio tinha uma expectativa de, por conta dessa lesão multiligamentar, ele voltasse só em novembro. É, falávamos disso no Rádio Esportes, na turma do bate-bola, quando teve ali o caso da lesão dele, né, e a necessidade de cirurgia. Mas a informação que apuramos aqui na Itatiaia é que o Cássio procurou o Cruzeiro e o Cássio vai tirar alguns dias, mas a maior parte desse período de férias para o elenco, o Cássio estará na Toca da Raposa se cuidando. Vai fazer o tratamento, vai continuar o tratamento que está dando super certo. Esse trabalho aí que tem o Departamento de Saúde do Cruzeiro, né? Doutor Sérgio Campolina, então João Marotoni. E aí, utilizando também a infraestrutura da Toca da Raposa, o Cássio tem uma possibilidade de ficar pronto, né, para retornar aos gramados, né, aos treinos, até o final de agosto. Isso pode acontecer, mas o jogador vai se dedicar então nessa época da Copa do Mundo para cuidar dele também e melhorar essa questão da lesão. Eu falei em nome de Sindeac, Cirilo.
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Ô Andrade, como é que o Cruzeiro chega a esse encerramento de primeira parte da temporada?
Com moral, né, Cirilo? O Cruzeiro vai terminar muito bem. Esperamos que com mais uma vitória aqui hoje para emplacar essa sequência muito positiva jogando em casa. É o terceiro jogo consecutivo em casa. Passou um aperto contra a Chapecoense na reta final, venceu muito bem o Barcelona. E hoje esse jogo grande contra o Fluminense. Dizem que a primeira impressão é a que fica, né? Mas a última dessa